Você está ouvindo Sete Pontos.
Salve a deusa dos ventos. Epa, rei, Inhaçan. Epa, rei, Oiá. Raio de luz clarão no céu, é ventania que vem lá a noite inteira. Vento vem e vai, rodopiando a bailar, faz padre que dá o luar, suja a guerreira.
É a Inhaçan. Nenhum do nosso pai algum hoje, mãe Sara.
Pois é.
Nenhum. Mas sim, tá todo em Inhaçan hoje, todo trabalhado em Inhaçan. Tá bom. Deixa eu mandar um abraço para aqui pro pessoal que tá aqui no Insta. E eu tenho comerciais para fazer, hein, gente? Saudades, Claudinho. Cádio, um beijo. Lari, ó, coincidência, Lari, vou falar de você agora. Marcinha Carli, um beijo. A Marcinha já falou mais um terreiro para conhecer. Isso aí, amiga. Marcinha tá corre gira. Tá conhecendo os terreiros, conhecendo a Umbanda agora. Quer dizer, ela acha que ela tá conhecendo agora. Mas aí ela vai no terreiro e fala: nossa, amiga, me deu uma tremedeira. Aquele ponto, meu coração pulava. Falei: você nunca tá conhecendo a Umbanda agora, não. Você já é da Umbanda faz tempo, agora é que você tá indo só. Beijo pra vocês. Um abraço pro pessoal do Orixá Bazar Pingo de Ouro. Pessoal, Pri, seu Antônio, Fran, um beijo imenso pra vocês. É, eu tenho um imenso carinho pelo pessoal do Orixá Bazar, porque eles são sensacionais com todo mundo e com tudo que fala de Umbanda. É, daqui a uma semana vai vir o pessoal aqui para falar da história de um certo Zé, da peça do seu Zé Pilintra. Gente, vocês não assistiram, tem que assistir, eu vou assistir pela quinta vez.
Olha,
sensacional a história do diretor Léo Campos. Eles estão trazendo de novo a peça para cá. E daí eu falei: olha, o Orixá Bazar é um pessoal super parceiro. Ele falou: super parceiro, estão ajudando, estão patrocinando a peça, estão apoiando. Gente, um beijo para vocês. Aí eu vou trazer um outro rapaz aqui que fez um documentário sensacional, um curta, na verdade, falando das Marias na Umbanda, das mulheres, das Pombagiras na Umbanda. Quem está apoiando? Orixá Bazar Pingo de Ouro. Gente, esse pessoal é muito sensacional, muito, tem muito axé, tem muito saravá em vocês, viu, gente? Muito mesmo, muita energia positiva. Beijo pra vocês, muito obrigada. Saudades, inclusive. Preciso ir aí que eu tô com saudades. Comprar umas coisinhas que a gente, né? Quer dar Umbanda, chega em loja de Umbanda. Perdição, gente.
Aí nós ficamos doidas.
Uhum. Você acha que mulher... o meu problema é ir em shopping comprar sapato.
Não, meu loja... não é, não.
Meu também não.
Meu não é, não.
Meu é loja de Umbanda. É, perdição. Ou então vá lá no Orixá Bazar, que tem loja nova. Inclusive, eles reformaram. Tá lindo, tá bom? E a gente tem a Casa do Verdureiro também, né, Marcinho? Vamos lá.
Olha o verdureiro! Olha o verdureiro!
Hora da Dica do Verdureiro, com Gustavo Milac.
Na dica de hoje, vamos falar sobre maturação de frutas. Algumas delas possuem uma maturação mais tardia e outras mais rápida. O que faz a fruta amadurecer é o gás etileno, que é produzido pela própria fruta. Para acelerar esse processo, é necessário envolver a fruta em um jornal, papel de pão ou guardanapo. Assim, ela fica em contato com maior concentração de gás, fazendo com que amadureça mais rápido.
Gente, façam essa dica, tá? Que eu fiz em casa, viu? Peguei uma mamão que estava verdão e coloquei dentro do saco de pão e deixei. 2 dias ele estava docinho, madurinho, maravilhoso, sensacional. Foi sensacional mesmo. E se você colocar as frutinhas todas juntas, elas vão amadurecendo também. Uma amadurece a outra. É uma coisa linda. Eu não tinha a menor ideia disso. Achei muito bacana essa dica do verdureiro aí. E eu tenho outro convite para fazer. É, na verdade, assim, é para médicos, para fisioterapeutas. A gente sabe que todas as profissões você precisa estar se reciclando sempre, né? Curso novo, gente, aprendendo técnica nova, para você não ficar para trás. O mundo está evoluindo, cada dia é uma novidade. Então, assim, tem um curso bem bacana para quem é médico, para quem é da área de fisioterapia, de medicina esportiva, enfim, que é um curso de termografia na prática, com o professor Dr. Ricardo Wallace das Chagas Lucas. Ele é fisioterapeuta com doutorado, mestrado, tem mais de 10 pós-graduações, tem 17 livros publicados, então, assim, né? Uma pessoa que sabe completamente tudo do que está falando. Então, ó, o curso é presencial na clínica IJOMED, na Silva Jardim, que é o Instituto do Joelho e Ombro, tá bom? presencial no sábado agora. Por isso que eu estou falando aqui, eu estou falando correndo para vocês, porque tinha esgotado as vagas, mas enfim, agora tem mais algumas últimas assim. Então, falei que ia dar uma força aqui, porque eu acho importantíssimo que todo mundo aprenda, saiba mais, né? E que aproveite uma oportunidade dessa de ter um mestre desses aqui fazendo um curso. Então, é dia 21 agora, sábado, das 8 às 18, daí tem um intervalinho para o almoço. Então, para acadêmico, você que está estudando ainda, para quem é médico, para quem é fisioterapeuta, você conhece, fala para o seu fisioterapeuta, avisa ele, manda um recadinho para ele, manda um WhatsApp, fala, ó, tem um curso, tá sabendo? Vai avisando aí todo mundo, tá bom? E as inscrições você pode fazer com a Lari. Vou passar o número dela aqui para vocês. Se vocês não conseguirem anotar, enfim, entra depois no Insta do Instituto de Joelho e Ombro, IJO, né? Ou Lari Mel, procura no Insta, Lari, _ Mel, e daí tem todas as informações lá. Mas o número dela é 98838-5311, tá bom? 98838-5311. Você tá me ouvindo? Seu filho tá fazendo fisioterapia, você faz fisioterapia, você conhece alguém, aproveita, porque esses cursos são importantíssimos, gente. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se reciclando, sempre aprendendo mais. Essa é a ideia. Tá bom? Beijo. Beijo pra você, Lari. Vamos voltar aqui, então, à nossa conversa. Ó, a Lari já falou que o curso é show de bola. É mesmo, gente? É mesmo. Vai lá, tá bom? Então, voltando à nossa história, quem estava ouvindo a gente até agora, já falamos no primeiro bloco do programa sobre giras de bruxas, e agora estamos falando sobre as giras com os nossos irmãos das estrelas, arcturianos, pleiadianos. Você falou com os greys também?
Também.
É mesmo?
Aham, já viram no terreiro alguns médiums.
E é engraçado porque os greys a gente sempre acha que eles, né, são... Não tem muito o que fazer, o que ensinar. A gente tem aquela ideia dos pleiadianos, né? Uhum. Dos arcturianos, dos comandantes. Uhum. E eles vêm para trabalhar também.
Também, para ajudar na questão da proteção.
Ah, uhum,
na proteção. Uhum. E tem muita coisa também que depois, que assim, quando você começa a trabalhar, você também vai começar a estudar.
É, a gente começa.
E eu fui pesquisar também, né, na internet, eles falam também tanto do lado bom deles, uhum, dos greys, e do lado negativo, uhum, né, deles, né? Aí, assim, o que eu posso dizer é os que vêm na casa da avó ajudam na questão de proteção, fazer a guarda enquanto tá rolando os trabalhos dentro do terreno.
Proteção, uhum, energética deles,
é,
né?
Proteção energética. E vocês tiveram algum retorno, algum depoimento? As pessoas falam o que sentem, como sentem o que aconteceu nessas giras?
Olha, teve bastante.
Bastante.
Eles trabalham mais no quê? A gente falou do mental, uhum, né? Do trabalho mental. Mas eles trabalham efetivamente em cura? Cura
sim,
física?
Sim. Cura física?
É. Já foi mexido em câncer.
Uhum. Olha.
Cura.
Uhum.
Câncer.
Foi incrível.
Eu só não consigo me lembrar agora, né? Ali, eu tenho que falar de volta, né? Porque faz anos, uhum, né? Isso que já aconteceu. Mas era um câncer que era maligno, né? A pessoa foi lá fazer outro exame e deu alguma coisa, acho que não aparecia mais, um dos módulos, né? Nódulos.
Nódulos.
Né?
Uhum.
É. E pessoa, até a pessoa... Pode falar.
A pessoa tinha câncer, né? Ela foi diagnosticada com câncer. Um pouquinho antes dela começar a fazer os tratamentos, ela começou os tratamentos com os nossos irmãos.
Que maravilhoso. É porque a gente falando de cura na Umbanda, né? Umbanda, uhum, também é um lugar de cura, né? É um lugar de cura de todas as formas, né? Da espiritual, da mental, da física. Mas eles têm os arcturianos, os pleiadianos têm equipamentos, né? Eles têm uma outra...
Tecnologia. É totalmente diferente.
Exatamente. Nessa parte eu pude sentir... Sabe, quando eu fui experimentar, porque eu fui... Eu queria saber que energia era aquela.
Uhum.
Eles colocam, tipo, vamos supor assim, um... É como se fosse uma agulha, vamos supor, que... Uhum. Pra tratamento mesmo. Eu sentia minha espinha inteirinha, sabe? Esquentar. Uhum. E sem dor. Não tem dor nenhuma, não senti dor nenhuma. A gente sente... Tem todo o sentimento. Principalmente eu, né? Mas não senti dor. Mas eu sentia que estavam mexendo.
Sim.
Eu sentia que eles estavam mexendo. E detalhe, eles só estavam canalizando e os irmãos, a energia, os irmãos que estavam por ali, estavam fazendo aquela, vamos dizer assim, aquela cura, uhum. sabe? E nessa irmã do câncer, foi incrível porque 2 dias depois ela foi fazer o exame e não tinha mais nada lá.
É, gente, isso acontece. A gente está falando aqui, você está falando, não, sim, sim, sim.
Acontece.
Claro que não vai acontecer com todo mundo. Não vai ser para todo mundo, né? Porque isso, a gente isso. sabe. A gente teve uma entrevista sensacional aqui, se vocês perderam também, ouçam, com o pai Caetano de Oxóssi. A gente falou sobre a cura na Umbanda. E uma das coisas que ele falou e que ele deixou muito claro é: a doença tem várias razões de existir. Às vezes é uma lição para você e ela vai ser curada quando você aprender a lição. Porque você precisa passar aquele momento. Às vezes é um caminho, é uma forma de te levar para o caminho, né? Mãe uhum. Sara, você falou, às vezes vai para a Umbanda por causa da doença, por causa da dor. Uhum. E lá encontra o seu caminho. E às vezes não tem o merecimento, às vezes a doença né, veio e é aquilo que você precisa passar. Tem milhões de motivos. Então, quando a pessoa fala assim, mas eu fui e não curou. Você foi e não curou e a espiritualidade sabe por quê. Mas quando há, né, esse merecimento, essa fé e essa permissão, a cura acontece mesmo.
Sim. Tanto que antes de trabalhar com a força deles, na orientação eu passava pro pessoal, falei, abre o coração, aproveitem, deixe tudo aqui, uhum. abre o coração, né? A gente fala também na mudança, uhum. né? Mostrar que aquela doença, a enfermidade, ela tem um porquê. Né? Não vai simplesmente uma força vir tirar e a pessoa continuar a mesma coisa, né?
Exato.
A gente tá aqui para se ajudar. A pessoa tem que achar o cantinho dela, ajudar o planeta, ajudar o irmão que tá do lado, a pensar no coletivo. É isso que eles passam muito, os irmãos das estrelas. Trabalhar no coletivo. Não importa se tá dentro de um terreiro, se tá numa igreja, mas você tem que fazer sair da casinha.
Exato.
Né? Então a enfermidade ela tem um porquê. Então assim, eu sempre falo, abre o coração. Mas tem gente que a gente sente que tá fechado. A energia nem vai.
Fica assim, ó. Sabe?
E não chega.
Tem que se permitir.
Sim.
É o que a mãe Sara sempre falou, né? Se permitam, se abram, se permitam, recebam, né? Porque faz parte da cura o desejo de ser curado.
Sem dúvida. Começa por aí, né?
Né? Se a pessoa se fechar, não se permitir, não vai acontecer. Acontecia muito de ter curiosos, né? De irem na gira, né, mãe?
Pra ver.
Nossa, como diz, não sei quem falou esses dias, eu adoro curioso. Porque neles, né, que a gente vê as coisas realmente acontecer, eles vão lá por curiosidade e acabam falando, é isso mesmo, a gente sente, a gente...
E assim, a gente tem os dois, tem uma linha tênue, né? Eu acho que a gente precisa desacreditar, ou a gente precisa desconfiar, ou a gente precisa duvidar e buscar a resposta. Né? Porque se você acredita em tudo o tempo todo, assim, só acredita, é lindo, mas você acaba acreditando em que não é também. Né? E aí acaba mistificando, é um médium que mistifica, é um médium que se você chegar e dizer assim, olha, agora vai descer aqui... Ah, uma pomba gira que é mestre sala. Ele vai sair sambando no terreiro. Porque, né? E não é. E não tem. Por outro lado, se você não se abrir, eles também não vão poder chegar. Né? Não, eu duvido. Então, continua duvidando. Você, como mãe de santo, acho que tem... Para gerenciar isso, né? Nos seus filhos é complicado, né, mãe Sara?
Não. Eles vêm fazer várias perguntas, assim. Eu falo, ó... Calma, desacelere, né? A ansiedade atrapalha. Falei assim, senão começa a vir coisa que não existe, né?
Sim.
Então eu falei, espera, deixa fluir. Porque os guias, quando é uma coisa que vai ser passada, eles têm a confirmação. Uma, duas, três, eles vão confirmar. Né? Não é uma vez ali a pessoa ficar em dúvida. Não, vai ter uma confirmação. Eu sempre passo esse ensinamento. Né? Porque o médium ele chega muito ansioso, né? Querendo saber um monte de coisa.
Saber tudo. Tudo uma vez só, eles querem saber, né?
Não, eu imagino. Eu chegar e falar, agora temos arcturianos no oi. Temos
então,
quem? Oi? O quê? Quem? Como? Como é que eles são?
Você está ouvindo Sete Pontos.